Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 25 de setembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios Janine Nogara e na assessoria técnica Giuseppe Muriello. O tempo hoje na cidade do Vaticano é ensolarado e a temperatura neste momento é de 26 graus. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa recebe bispos amigos do movimento dos focolares. Carta de Francisco ao novo patriarca armênio, na qual reitera sua proximidade aos sofrimentos da Síria e do Líbano. O cardeal de Colônia na Alemanha, Volke, pede uma pausa e o Papa reafirma sua confiança. Dom Gallagher na Assembleia da ONU sobre sistemas alimentares. Cardeal Parolin, o desafio do meio ambiente, urgente como a pandemia. Cardeal Farrell, o desafio do Papa aos movimentos, servir. Estas e outras notícias a partir de agora. Bom dia, queridos amigos, e um ótimo sábado a todos. Sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. A Igreja celebra hoje São Cleófas. Cleófas é o famoso discípulo de Emaús que voltava decepcionado para casa com outro discípulo na tarde do dia da ressurreição. No caminho, Jesus apareceu a eles e aqueceu seus corações entristecidos, como narra São Lucas. Cleófas deve ter participado da última ceia para poder reconhecer Cristo no partir do pão. Segundo o historiador palestino Egésipo, Cleófas era irmão de São José e, portanto, tio de Jesus e cunhado de Maria. Era casado com Maria, que também esteve presente no Calvário, juntamente com a Mãe de Deus e Maria Madalena. Cleófas era pai de Tiago Menor, bispo de Jerusalém, e irmão de São Judas Tadeu e Simão. Cleófas ou Alfeu podem ser a mesma pessoa. O martiriológio romano diz que Cleófas, testemunha da ressurreição de Jesus, foi martirizado pelos judeus. O Papa Francisco recebeu neste sábado, dia 25, um grupo de bispos amigos do movimento dos focolares. Depois de uma breve saudação aos presentes, recordou que a obra de Maria, ou movimento dos focolares, sempre cultivou, através do carisma recebido de sua fundadora Chiara Lubich, o sentido e o serviço da unidade. Unidade na Igreja, unidade entre todos os crentes, unidade em todo o mundo, em círculos concêntricos. Em meio às lacerações e às destruições da guerra, disse o Papa, o Espírito colocou no coração jovem de Clara uma semente de fraternidade e comunhão, uma semente que daquele grupo de amigas em Trento se desenvolveu e cresceu, atraindo homens e mulheres de todas as línguas e nações com a força do amor de Deus que cria unidade sem anular a diversidade, ao contrário, valorizando-a e harmonizando-a. Ao recordar a evidente parentela entre este carisma e o ministério dos bispos, Francisco ponderou:
Noi vescovi siamo al servizio del popolo di Dio perché si edifichi nell'unità della fede, nella speranza e della carità.
Nós, bispos, estamos a serviço do povo de Deus para que possam ser edificados na unidade da fé, da esperança e da caridade. No coração do bispo, o Espírito Santo exprime a vontade do Senhor Jesus, que todos os cristãos sejam um para louvor e glória do Deus uno e trino e para que o mundo creia em Jesus Cristo. Em seguida, Francisco reiterou: Papa e bispos, estamos a serviço não de uma unidade externa, de uma uniformidade, mas do mistério de comunhão que é a Igreja em Cristo e no Espírito Santo, a Igreja como corpo vivo, como povo que caminha na história e, ao mesmo tempo, para além da história, povo enviado no mundo para testemunhar Cristo, porque Ele, Lumen Gentium, luz das gentes, possa atrair todos para si, com a força suave e misericordiosa do seu mistério pascal.
Cari fratelli, questo possiamo dire è il sogno di Dio. È il suo disegno di riconciliazione e armonizzare in Cristo tutto e tutti.
Queridos irmãos, podemos dizer que este é o sonho de Deus. É seu plano reconciliar e harmonizar em Cristo tudo e todos. Este é também o sonho da fraternidade, ao qual dediquei a encíclica Fratelli Tutti. E o Papa recordou que, diante de tantas adversidades presentes no mundo de hoje, o Espírito nos chama a ousar ser um, ousar a unidade a partir da consciência de que a unidade é dom. A coragem da unidade é testemunhada sobretudo pelos santos. Há alguns dias celebramos São Cornélio, Papa, e São Ciprião, Bispo. Mas pensemos também em tantas testemunhas de nosso tempo, pastores e leigos, que tiveram a audácia da unidade, pagando às vezes pessoalmente um preço muito alto.
Porque a unidade que ci ha donato e ci dona Jesus Cristo não é unanimismo, não é andar d'accordo a tutti i costi, não. Obedece a um critério fundamental que é o respeito da pessoa.
Porque a unidade que Jesus Cristo nos deu e continua a nos dar não é unanimismo, não é concordar a todo custo. Obedece um critério fundamental, que é o respeito pela pessoa, o respeito pelo rosto do outro, especialmente dos pobres, dos pequenos, dos excluídos. Por fim, o Papa saudou os presentes. Agradeço o compromisso com o qual vocês levam avante este caminho de amizade. Lembrem-se, sempre aberto, nunca exclusivo, a fim de crescer a serviço da comunhão. Carta do Papa ao novo patriarca armênio, na qual reitera sua proximidade aos sofrimentos da Síria e do Líbano. Mais informações com Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco concedeu a comunhão eclesiástica ao novo patriarca da Cilícia dos Armênios, Dom Rafael Bedros 21 Minassian, eleito na última quarta-feira no Sínodo dos Bispos da Igreja Patriarcal da Cilícia dos Armênios. Na carta entregue ao novo patriarca, o Santo Padre afirma que foi informado sobre sua eleição e se une na alegria dos filhos e filhas dessa igreja e da Igreja Universal, que acompanharam com a oração os bispos reunidos primeiro no Líbano e nesses dias em Roma, no Pontifício Colégio Armênio, no Sínodo dos Bispos da Igreja Patriarcal da Cilícia dos Armênios. Cada membro do povo santo de Deus católico armênio esperava o seu pastor para ser conhecido por ele, chamado pelo nome conduzido pela palavra forte e afável do Evangelho, ressalta Francisco. Segundo o Papa, a eleição de sua beatitude realizou-se no momento em que as pessoas são particularmente provadas por vários desafios. Penso nos sofrimentos da Síria e do Líbano, países onde a Igreja da Cilícia dos Armênios está presente, e também na pandemia, que ainda está longe de ser superada em muitas partes do mundo. Todos os homens de boa vontade, especialmente os cristãos, são chamados a estar próximos e a se mostrar irmãos, vencendo a indiferença e a solidão. Mesmo sob os dilúvios da história e nos desertos de nossa época, podemos e devemos caminhar em direção ao crucificado que ressuscitou. Conhecemos o povo armênio como um especialista em sofrimento, pelas muitas provações ao longo dos mais de 1.700 anos de história cristã, mas também por sua capacidade inexaurível de florescer e dar fruto, através da santidade e sabedoria de seus santos e mártires, da cultura de seus médicos e pensadores, da arte que sabe gravar o sinal da cruz na rocha como árvore da vida, testemunho da vitória da fé sobre todas as forças adversas do mundo, ressalta o pontífice na carta. Francisco recorda que a igreja que sua beatitude, Rafael Bedros 21 Minassian, foi chamado para guiar, está plenamente inserida nas vicissitudes do povo armênio, preservando a sua memória e tradições, e ao mesmo tempo profundamente ligada ao sucessor do apóstolo Pedro. Confio, Luiz, o cuidado das novas gerações, a promoção das vocações, a sábia harmonia que vocês devem ser capazes de encontrar entre as diferentes instâncias de sua comunidade, tais como as Irmãs da Imaculada Conceição, a Congregação Mequitarista e o Instituto do Clero Patriarcal de Bizomar, como muitos de seus filhos e filhas que se formaram e vivem na Igreja Latina, mas estão bem cientes de sua pertença à Armênia. O Papa exorta a olhar para o exemplo da Virgem Maria e dos santos, como São Gregório de Narek, que ele teve a alegria de proclamar doutor da Igreja. Que eles nos indiquem o caminho da fraternidade autêntica e do diálogo ecumênico com os irmãos da Igreja Apostólica Armênia, ressalta. Por fim, o Papa concede a comunhão eclesiástica solicitada, de acordo com a tradição e as normas em vigor.
O cardeal de Colônia, na Alemanha, Volk, pede uma pausa e o Papa reafirma sua confiança. Raimundo Lima.
O Papa Francisco aceitou o pedido do arcebispo de Colônia, na Alemanha, cardeal Rainer Maria Volk, a passar um tempo espiritual fora da arquidiocese, de meados de outubro até o início da quaresma do próximo ano, mas reiterando que continua a contar com ele. É o que anuncia um comunicado da Nunciatura Apostólica na Alemanha, difundido pela Arquidiocese de Colônia e pela Conferência Episcopal Alemã. O comunicado se refere às decisões do Santo Padre, amadurecidas após tomar ciência dos resultados da visita apostólica à arquidiocese feita pelo cardeal arcebispo de Estocolmo, Anders Arborelius, e pelo bispo de Roterdã, Johannes van der Hende, de 7 a 14 de junho passado, para examinar in loco a complexa situação pastoral determinada pela questão dos abusos. Quanto ao cardeal Fulk, afirma o comunicado, não resulta que ele tenha agido contra a lei no tratamento dos casos de abuso sexual. As acusações contra o cardeal de encobrir esses casos foram refutadas pela documentação examinada pela Santa Sé e pelos fatos que vieram à tona nesse ínterim. Ao invés, refere o comunicado, mostrou-se a determinação do arcebispo em combater o crime dos abusos, em cuidar das vítimas e em promover a prevenção. Em seu tratamento geral da questão, porém, o cardeal Fulk também cometeu grandes erros, ressalta-se, sobretudo em termos de comunicação. Isto contribuiu essencialmente para a crise de confiança na arquidiocese. Na semana passada, o Papa Francisco recebeu Fulk para uma longa conversa. O Santo Padre, afirma o comunicado da Nunciatura, conta com o cardeal Fulk e reconhece sua fidelidade à Santa Sé e seu compromisso com a unidade da Igreja. Ao mesmo tempo, é claro que o arcebispo e a arquidiocese precisam de uma pausa, de um tempo de renovação e reconciliação. Daí, a decisão por um período de tempo fora da arquidiocese para o cardeal. Até seu retorno, o bispo auxiliar Rolf Steinhauser cuidará da arquidiocese como administrador apostólico sede plena. Por outro lado, o Papa, tendo examinado as informações recebidas dos visitadores apostólicos, decidiu não aceitar as renúncias dos dois bispos auxiliares de Colônia, Schwaderlapp e Ansgar Puff. O comunicado da Nunciatura afirma que falhas de gestão foram constatadas em ambos, mas não a intenção de encobrir abusos ou ignorar as vítimas. Por esta razão, Dom Puff retomará seu cargo imediatamente, enquanto Dom Schwaderlapp pediu e obteve do Papa que lhe fosse permitido exercer seu ministério pastoral por um ano na Arquidiocese de Mombasa, no Quênia, antes de retomar seu trabalho em Colônia.
Na cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares, Dom Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados, lança um apelo por sistemas alimentares sustentáveis e modelos de produção e de consumo circulares. Substituir a cultura do descarte por uma cultura do cuidado, a fim de proteger a dignidade inerente a cada pessoa e preservar nossa casa comum. Esta, em síntese, é a sugestão oferecida por Dom Paul Richard Gallagher, o secretário das Relações com os Estados, na primeira cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares, de 23 de setembro. Uma iniciativa importante e oportuna, como o arcebispo Gallagher define, recordando a necessidade urgente de intensificar a ação internacional para transformar os sistemas alimentares e combater a insegurança alimentar e a desnutrição. O acesso à alimentação é um direito humano básico e essencial para uma vida digna, afirma o secretário das Relações com os Estados. A alimentação para todos é um dever moral. Repetindo as palavras do Papa Francisco, o prelado frisou que no século XXI a fome não é apenas uma tragédia para a humanidade, mas também um verdadeiro motivo de vergonha. Daí o apelo a passar das palavras aos atos, ou seja, das declarações e da formulação de estratégias à ação eficaz e urgente. Na prática, pergunta-se o bispo Gallagher, como transformar os sistemas alimentares do mundo para fomentar o desenvolvimento sustentável, regenerar os sistemas sociais após a pandemia da Covid-19, promover o desenvolvimento integral da humanidade e proteger a integridade do planeta? A resposta, explica ele, se baseia em 7 princípios-chave: aumentar a resiliência, fortalecer as economias locais, melhorar a nutrição, reduzir o desperdício de alimentos, proporcionar regimes alimentares saudáveis e acessíveis a todos, sustentabilidade ambiental e respeitar as culturas locais. As dimensões humana, econômica, ambiental e tecnológica deverão, portanto, ser integradas na visão dos sistemas alimentares, uma visão que pode se tornar realidade, conclui Dom Gallagher, graças à ajuda da Santa Sé, através das numerosas iniciativas da Igreja Católica, implementadas em todo o mundo. Liderada pelo secretário da ONU, Antônio Guterres, a Cúpula de Sistemas Alimentares acontece durante a Semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU. Esta é uma oportunidade histórica, informa uma nota, para capacitar todas as pessoas a aproveitar o poder dos sistemas alimentares para liderar nossa recuperação da pandemia da Covid-19 e nos colocar novamente no caminho certo para atingir as 17 metas de desenvolvimento sustentável até 2030. Através desta cúpula, observou, a ONU reafirma seu compromisso de promover os direitos humanos para todos e assegurar que todos, em todos os lugares, tenham a oportunidade de participar. O evento foi precedido por uma pré-cúpula organizada pelo governo italiano em Roma em julho. Na ocasião, o arcebispo Gallagher entregou uma mensagem do Papa Francisco, na qual ele salientou que é dever de todos extirpar a injustiça da fome global através de políticas corajosas. Daí, o convite a focalizar os sistemas alimentares sustentáveis e que respeitem o ambiente, na centralidade do setor agrícola e rural e na promoção da família, dentro da qual aprendemos a apreciar os frutos da terra sem abusar deles. Que caminhos podemos tomar hoje para dar um novo impulso à ação pastoral na perspectiva de ser uma igreja missionária, como sugeriu o Santo Padre? Esta é uma das questões colocadas pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, durante o seu discurso na Assembleia Plenária do Conselho das Conferências Episcopais Europeias, centrado no tema A Conferência 50 Anos a Serviço da Europa, Memória e Perspectivas no Horizonte da Fratelli Tutti. O cardeal indicou uma possível perspectiva em repensar com seriedade e compromisso na educação e especialmente na formação de formadores. Ele lembrou que nestes tempos existe um forte risco de autoeducação e tudo que circula na internet e nas redes sociais é aceito como verdadeiro, sem nenhum critério objetivo de discernimento e, pior ainda, sem o contato necessário com a comunidade eclesial, o lugar da verdadeira formação. A pandemia, acrescentou o secretário de Estado, acelerou um pouco esta dinâmica e ainda hoje os fiéis se sentem tentados a permanecer confortavelmente em suas casas para se conectarem e se unirem ao Senhor através das abundantes tecnologias de comunicação, deixando de fora o encontro físico e pessoal com a comunidade eclesial, que celebra a Eucaristia. O convite constante do Santo Padre para ser uma igreja em saída deveria nos estimular não só a missão e a evangelização do nosso continente, que cada vez mais esquece sua história e suas raízes, mas também a uma caridade fraterna mais viva. O cardeal Parolin disse também que a Conferência Europeia poderia promover novos gestos concretos de solidariedade para ajudar as populações da Europa que estão passando por situações difíceis, agravadas pela pandemia. Entre as áreas nas quais a cooperação dentro da CCEE é particularmente valiosa, a primeira é, sem dúvida, o apoio à família e às políticas familiares. Estreitamente ligado, explicou, está a defesa da vida humana. É mais fundamental do que nunca que as igrejas na Europa se apoiem mutuamente na afirmação do Evangelho da vida contra os muitos, demasiados anúncios de morte que ecoam em todo o continente. Em seu discurso, o secretário de Estado recordou também que a Igreja não pode de forma alguma abdicar da educação das gerações mais jovens. Para crescer, a pessoa humana precisa de mestres, que sejam acima de tudo testemunhas, especialmente em nosso tempo, tão resistentes a qualquer forma de autoridade. Como bispos, somos chamados a ser em primeira pessoa testemunhas e mestres para solicitar a resposta pessoal dos jovens. Em seu discurso, o cardeal Parolin também destacou que cuidar dos outros também significa cuidar do meio ambiente ao nosso redor. Salvaguardar a criação é um dos desafios que, juntamente com a pandemia da Covid-19, está entre os desafios mais urgentes que a humanidade enfrenta. Pelo contrário, ela pode nos ajudar a ampliar nosso pensamento e, sobretudo, nos encorajar a realizar atividades concretas. Cada um de nós deve pensar no mandamento específico de Deus dado a Adão e Eva e, portanto, a cada pessoa, cuidar e fazer frutificar a criação, não dominá-la e devastá-la. Outra necessidade da Europa que requer o compromisso comum e um diálogo sincero com os líderes de outras religiões é a necessidade da paz. Por ocasião da sua recente viagem à Eslováquia, o cardeal Parolin disse: "O Santo Padre convidou o país a ser uma mensagem de paz no coração da Europa. Cada nação, cada comunidade, grande ou pequena, deste continente, pode fazer seu este convite para ser um pacificador. Como nos lembra a encíclica Fratelli Tutti, a paz não é apenas a ausência de guerra, mas o incansável compromisso, especialmente os que ocupam um cargo de maior responsabilidade, de reconhecer, garantir e reconstruir concretamente a dignidade, muitas vezes esquecida ou ignorada, de todos os nossos irmãos." O Dicastério para os Leigos, Família e Vida organizou há uma semana na Sala Nova do Sínodo no Vaticano um encontro para as associações de fiéis, movimentos eclesiais e novas comunidades. Durante o encontro, os participantes refletiram sobre o discurso do Papa Francisco, que pediu aos movimentos para serem cada vez mais uma força missionária e uma presença profética. O pontífice recordou ainda aos presentes que governar é servir. Por isso, devem manter distância da tentação de viver eternamente no poder. Entrevistado pela Rádio Vaticano, o cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, destacou a importância do encontro e se deteve no pronunciamento do Papa e no recente decreto que limita a duração e o número dos responsáveis das associações e movimentos. Eminência, muito se falou nos últimos dias sobre o discurso do Papa aos participantes no encontro com os movimentos. O que este evento representou para o Senhor e ao dicastério que preside? "Este foi um encontro", respondeu o cardeal Farrell, "com os responsáveis internacionais de associações internacionais de fiéis, movimentos eclesiais e novas comunidades, reconhecidas ou instituídas pela Santa Sé. Gostaria de esclarecer que este não foi um acontecimento extraordinário, pois já há alguns anos se realizam encontros com os responsáveis dos movimentos eclesiais, iniciados pelo então Pontifício Conselho para os Leigos e mantido pelo nosso dicastério. Visto que não se trata de um evento extraordinário, por que o dicastério se encontra anualmente com os moderadores responsáveis de movimentos e associações de fiéis? No âmbito da Santa Sé, continua o cardeal, nosso dicastério tem a tarefa de acompanhar a vida e o desenvolvimento das associações de fiéis e movimentos leigos, segundo nosso estatuto. Para mim, acompanhamento seria precisamente a palavra mais adequada para entender as múltiplas atividades do dicastério em relação às associações e movimentos. Com efeito, o dicastério os acompanha em momentos particularmente importantes, como quando aprova ou reconhece seus estatutos, mas os acompanha também na vida diária e ordinária. Por isso, respondendo à sua pergunta, o encontro anual com os responsáveis deve ser considerado como uma expressão do acompanhamento das associações por parte do dicastério. Esses encontros ao longo dos anos deram mais oportunidade de conhecer melhor essas realidades, sobretudo conhecer pessoalmente os responsáveis que também tiveram a ocasião de se conhecer e estabelecer relações de amizade e colaboração belas e fecundas. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até o nosso próximo encontro!